¡Qué movimiento tan peligroso el que ha hecho el portugués! ¡Qué movimiento tan peligroso! Rui Costa que intenta llegar a Joaquim Rodríguez.
Vamos, Joaquín, pero...
Tiene que apretar los dientes. No mira para atrás. Está llegándole el portugués y el portugués en cuanto llegue intentará arrancar. Y es un corredor con una muy buena punta de velocidad. Vamos a ver. Mano a mano.
Tiene que parar, Joaquín.
Mano a mano. No hay nada que mirar. Uno contra otro. Tira para adelante, le dice. Purito intentando contemporizar, pero la opción de que llegue Alejandro Valverde es lejana. ¡Qué lástima! Pero vamos a ver si esto lo puede rematar Joaquim Rodríguez. Tiene una muy buena punta de velocidad, pero lleva mucho castigo en el cuerpo.
Tiene el
y Rui Costa que ha llegado con facilidad. 50% de posibilidades. Arranca Rui Costa. Aprieta los dientes Joaquim Rodríguez. Luchando por el oro. Le ha cogido la rueda. Vamos a ver si hay la opción de remontar. Vamos Joaquim, vamos Joaquim. Joaquim por la izquierda. Rui Costa por la derecha. El triunfo para Rui Costa. El triunfo para Rui Costa.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um PCMcast e hoje um PCMcast especialíssimo, porque podíamos estar aqui a falar sobre o que ocorreu durante a semana e tivemos aqui alguns eventos, o Roglic anunciou que vai sair da Jumbo, tivemos Yuri Leitão a vencer uma etapa na volta à Croácia, toda a novela em volta da fusão ou não da Lotto com a... da Jumbo com a Sodal, mas como bem sabem, foi uma semana muito especial para o ciclismo nacional, uma vez que se celebraram 10 anos do título mundial de Rui Costa. Rui Costa, no dia 29 de setembro, sagrou-se campeão mundial em Florença, e por isso estou aqui hoje, eu, David Gomes, e a minha colega Paula Ferreira Lobo, para convertermos este episódio semanal do PCMcast no quarto episódio do PCMcast Nostalgia, dedicado, claro está, a esses 10 anos do título mundial de Rui Costa. Paula, seja muito bem-vinda. Estávamos aqui a conversar antes de começarmos sobre este estudo prévio que fizemos e a pergunta talvez que ideias é que tu tinhas da corrida e que, digamos que, alteraste depois de rever as coisas?
Olha, antes de mais, olá a todos os nossos ouvintes. Segundo ponto é, isto já começou mal. Já fui despromovida à colega, já não somos amigos. Não, tudo já está a andar. Isto já está a andar, tu. Belíssimo início, estás a começar bem, tu. É para os nossos ouvintes verem o que eu sofro neste podcast. Agora, pronto, agora numa nota um bocadinho mais séria. Sabes que eu, como assumo a maior parte das pessoas, teve a oportunidade de ver a corrida bem depois dela acontecer, não é?
Eu a seguir, já vou comentar também a minha parte sobre isso.
Pronto. E eu confesso que durante a pandemia foi uma das coisas que eu fui rever, foi a vitória do nosso Rui Costa nesse Mundial. Eu não tinha, confesso, não tinha grande memória dos dados da corrida em si. Pronto, claro que há sempre, acho que está-nos cravado na memória de todos os portugueses que gostam de ciclismo, aquele sprint final, aqueles últimos 600 metros. Mas antes disso, tudo o que aconteceu para trás, eu não tinha grande memória. Já tinha algumas, pronto, já tinha algumas memórias do que tinha visto na pandemia, mas do que me saltou à vista, que não tinha dado conta, foi o facto de ninguém da equipa do Reino Unido, que tinha nomes como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, estava a faltar um nome grande que eu agora não sei qual é.
Cavendish, apesar de que ele não aparecia como favorito, mas era um campeão em título.
Pronto, Mark Cavendish, portanto, tinha assim uma belíssima squad, como se costuma dizer, que depois, e eles perseguiram durante bastante tempo, à frente perseguiram a fuga, foram quem assumiu a corrida deste cedo e depois acabou por não acabar nenhum. Foi um dado curioso que não tinha dado conta, até porque da primeira vez que vi a prova, eu estava focada única e exclusivamente em ver o Rui ganhar, interessava muito pouco o que é que as outras seleções tinham andado a fazer. Agora, acho uma pena que essa prova não tenha sido transmitida em direto. O Paulo Martins fala dessa questão várias vezes, que não tiveram a oportunidade de comentar essa prova em direto, o que é efetivamente uma pena. Mas mais que isso, acho que o facto de a própria RTP, que sempre teve a política de transmitir eventos mais importantes do desporto nacional, não ter transmitido a prova também em direto. Acho que se fosse... se calhar hoje em dia também não seria assim.
Acho que se fosse hoje e não tivesse transmissão da Eurosport, como não teve na altura, eles transmitiriam.
Sim, mas agora com as transmissões da Eurosport provavelmente não. Até porque eu acho que hoje, como na altura, ninguém estava à espera que fosse um português a ganhar, como à partida para os mundiais dos próximos tempos, provavelmente não estaremos à espera que seja um português a ganhar, não é? Nós, independentemente dos ciclistas de qualidade que temos, e de claro que as coisas podem acontecer, mas acho que é preciso aqui um conjunto de circunstâncias, a começar pela questão do percurso, obviamente, e depois é preciso um super ciclista numa super forma, como efetivamente o Rui demonstrou que estava, e acho que ele, acho não, sei que ele estava bastante confiante, e acho que isso também era importante. Foi pena ele não ter passado essa confiança de forma mais veemente na altura, porque se calhar tínhamos todos arranjado maneira de ver um stream minhoso em direto.
Pronto, mas pelo menos depois fomos brindados com aquelas imagens que ficam para sempre do documentário dos nossos hermanos com o final.
Não é a primeira vez que acontece. Ainda é a minha favorita, mas os comentários à vitória do Miguel Oliveira sobre o Paulo Espargaró no primeiro grande prémio que o Miguel Oliveira ganhou. Ainda não teve a oportunidade de eu procurar, porque também está muito bom.
Olha, tu estavas a falar que não viste. Eu vou-te contar como é que eu soube que o Rui Costa foi campeão do mundo. Para começar, o facto é engraçado. No dia seguinte ao Rui Costa ser campeão do mundo, eu tive o meu primeiro dia de aulas na universidade. E lembro-me de... No infame Instituto Politécnico de Viana do Castelo, nada contra, a minha experiência é que não foi boa. E lembro-me de ir da estação de comboios até à escola e parar para comprar o jornal, que acho que quase todos os fãs de ciclismo fizeram naquele dia. Mas como é que eu descobri que o Rui Costa foi campeão do mundo? Isto vai ser engraçado. Atenção, 2013 foi há 10 anos, isto convém lembrar as pessoas que não havia esta política de dados móveis no telemóvel, super ilimitada. Eu descobri que o Rui Costa foi campeão do mundo no teletexto da RTP.
Desculpa, que grande história. No teletexto.
Na casa dos meus avós maternos.
Ei, no teletexto é demasiado bom. Podes acabar aqui o episódio, que isto foi genial. Eu sou de forma muito mais convencional e que poderia ter acontecido em 2023, que foi um amigo meu, que é um apaixonado de ciclismo, que me ligou e me disse: olha, não sei se já soubeste, que foi campeão. Pronto, foi assim que aconteceu para mim. Portanto, uma história muito mais banal, a tua é muito melhor.
É muito mais engraçado. Então, aliás, eu não quis contar no nosso grupo para deixar este efeito de surpresa para agora.
Estou fascinada, mas a minha, agora tenho que perguntar, mas tu porquê que foste ao teletexto? Foste procurar notícias?
Não, porque não estou a falar.
Foste não ver a estou, programação.
Não estou a gozar, era algo que eu fazia até. É quase como tu entrares no site. Era quase como tu entrares no site de um jornal desportivo, lá na secção de esporto, eu tinha as notícias.
Eu sei. O meu pai adorava fazer isso durante.
Pronto, e contigo, em 2013, por exemplo, o meu acesso à internet era muito remoto. Eu só tinha acesso à internet. Eu tinha ainda uma daquelas bandas largas do escolas. Isto.
Eu já não tive direito a isso.
Mas... Pronto, eu só fui ter internet ADSL em casa em 2014, depois quando fui para a universidade. Isto há 10 anos, foi há muito tempo. E a tecnologia evoluiu muito, Paulo Ferreira Lobo. Mas por falar em outras... Em 2013, não é? Pararmos aqui de contar estas... se bem se lembram, foi dia de eleições autárquicas em Portugal. Aliás, eu fui ler muitas... histórias e a propósito dos 10 anos, muita gente até foi contando nas redes sociais, muita gente diz que foi votar só depois da corrida, nessas eleições autárquicas. Foi eleito...
O que deve ter dado cabo dos nervos ao PCP, à frente.
Foi eleito na Câmara Municipal de Lisboa um senhor chamado António Costa, na Câmara do Porto, Rui Moreira.
Fez história.
Na altura o primeiro presidente independente de...
Primeiro e único,
porque ele continua até lá hoje.
Como presidente.
Na Câmara de Braga, que nos diz muito, porque nós somos aqui da zona, caiu um dos dinossauros da altura, não é?
Ele não caiu.
Ele não tinha atingiu o limite.
Ele candidatou porque ele não se podia candidatar.
O Mesquita Machado. Se calhar. E foi histórico porque a Câmara deixou de ser PS e passou a ser PSD. Com o presidente que até hoje, Ricardo Rio. Na minha terra, Barcelos, ganhou um senhor chamado Miguel Costa Gomes, que foi presidente também até dois mandatos. E em Viseu, tu estavas-me a dizer, ganhou um senhor que já faleceu, que foi o...
Sim, mas antes que as pessoas se assustem, ganhou o PSD na mesma, amigos.
Isto sim.
É. Once Cabaquistão, Forever Cabaquistão.
Que foi o António Joaquim Almeida Henriques.
Ele era António Joaquim?
Estou a ler aqui no site autárquicas.
António e Almeida Henriques, que era como toda a gente lhe chamava, agora que não sabia que ele era António Joaquim, obrigado.
Estou a ler aqui no site autárquicas 2013.
É, o senhor faleceu de complicações de Covid durante a pandemia e agora até há um mural que ficou bastante bonito junto à Biblioteca Municipal de Viseu, portanto... algum dia vierem a Viseu, podem fazer o roteiro de street art... dos grafites e murais da cidade e podem passar na biblioteca para ver-se.
Então, o que é que aconteceu mais neste ano de 2013? O Papa Bento XVI abdicou e foi quando...
Primeiro Papa da história a abdicar.
Exato. E foi quando, depois, em março, foi eleito o atual Papa, o Papa Francisco, de seu nome Jorge Mário Bergoglio, fervoroso adepto do San Lorenzo. O que tivemos mais... Tivemos o nascimento do filho do Príncipe William, que é neste momento o segundo na corrida ao trono do Reino Unido. Veremos se ele tem que esperar tanto como esperou o avô.
Não deve acontecer, mas...
Tivemos também o surgimento do WikiLeaks, não foi? Com o Edward Snowden.
Sim.
Já depois destes mundiais que nós vamos comentar, tivemos... o falecimento de duas figuras. Não, eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer.
Não faças, fala só na que interessa.
Tivemos o falecimento de um importante líder histórico, o Nelson Mandela, e depois tivemos o falecimento de uma pessoa muito menos importante, mas ainda assim, que toda a gente conhece, que é o Paul Walker.
Ah, eu pensei que eu estava a falar do outro até.
Não. Eu ia fazer a piada que tivemos o falecimento de duas pessoas muito conhecidas, que foi o Paul Walker e o Nelson Mandela. Não ia falar do antigo presidente da Venezuela.
No mundo da música também foi o fim dos Swedish House Mafia, o que foi uma pena.
Estava a pensar que música dos Swedish House Mafia que eu conheço.
Who's Gonna Save the World.
Exatamente, exatamente.
Pronto, essa conheço,
essa,
certeza.
Essa conheço. E pronto, está aqui apresentada a política internacional. Vamos passar ao que se passava no ciclismo naquela altura, e mais propriamente desses campeonatos do mundo. Os campeonatos do mundo que se iriam disputar em Florença, durante essa semana. Na altura, lembramos, os campeonatos do mundo abriam com um contrarrelógio por equipas, que era por equipas mesmas, equipas comerciais, como se costuma dizer, ou seja, os corredores corriam com o seu patrocinador. Venceu nesse ano a Omega Pharma Quick Step, acho que se chamava assim na altura, que levava na sua composição Chabanel, Christophe Van der Waal, Mikael Kwiatkowski, Peter Velits, Tony Martin e Niki Terpstra. Depois, no contrarrelógio, o contrarrelógio individual, foi vencido por Tony Martin à frente de Bradley Wiggins e Fabian Cancellara. E tínhamos tido também as corridas dos escalões jovens. Onde, sabes quem é que venceu a corrida de júniores nesse ano? Sadana Paula?
Não.
Um rapazito chamado Matthew Van Der Poel.
Ah, esse moço conheço.
Exatamente.
Não conheci na altura, mas esse moço conheço.
E a corrida de sub-23 também venceu um rapaz que tu conheces, Matej Mohoric. Por isso foi na altura, um campeonato do mundo com...
Belíssimos campeonatos do mundo, não é, sabe?
Exatamente, nomes pesados. Do lado feminino tivemos a vencer o contrarrelógio por equipas a Team Specialized, é a equipa que agora é a atual Canyon-SRAM, que era constituída pela Tishio Rax, Carmen Small, Evelyn Stevens, Lisa Brennauer, Ellen Van Dijk e Katie Kolgoff, acho que é assim o nome correto dela. No campeonato de contrarrelógio, a vencedora foi a Ellen Van Dijk, à frente da Linda Willumsen e da Carmen Small. Se não me engano, foi o primeiro título dela, estava a tentar perceber. Exatamente, foi o primeiro título dela. Ela depois ganhou 21 e 22 e agora, como sabemos, está de licença de maternidade. E depois, quem venceu a prova de estrada foi Marianne Vos. Como ela fazia muito nessas alturas, ela conseguiu revalidar o título que tinha conquistado no ano de 2012.
Aí no feminino todas as previsões acertaram.
Exatamente. E nós partimos para esta corrida masculina do campeonato do mundo, para este circuito de Florença, um circuito que era marcado por duas subidas, maioritariamente o circuito final, ao redor desta cidade italiana. Portugal partia com uma equipa de apenas 3 corredores, que levava André Cardoso, Rui Costa e também Tiago Machado. As equipas estava à partida uma start list muito forte, porque, para termos noção, estava a ver isso antes de começarmos, tínhamos à partida Joaquim Rodrigues, vencedor da Lombardia em título, Cancellara, vencedor do Tour de Flandres e do Paris-Roubaix em título, e Daniel Martin, vencedor da Liège-Bastogne-Liège em título. Tínhamos também os últimos 4 campeões do mundo: Cadel Evans, vencedor em 2009, Tourischov, vencedor em 2010, Cavendish, vencedor em 2011 e Gilbert, vencedor em 2012. E os 3 vencedores de grandes voltas: Nibali, que tinha vencido o Giro, Froome, que tinha vencido o Tour, e Chris Horner, que tinha vencido a Vuelta desse ano. A corrida apresentava um duríssimo circuito de 272 km, com a partida em Lucca e depois os corredores, sim, a virem para a zona de Florença, onde tinham as duas subidas mais importantes, que acabaram por ditar o desenrolar da prova. E onde, Paula, tu já foste dando aqui umas achegas quando comentaste aqui que a equipa do Reino Unido trabalhou muito também, não só eles, mas também a equipa da casa, a Itália, pegou muito na corrida, com a Itália que tinha tido na primeira década do século XXI uma fase extremamente vencedora, porque eles venceram 3 mundiais seguidos. O Bettini venceu em 2006 e 2007, o Ballon tinha vencido em 2008. Lembrar também que o Bettini tinha sido campeão olímpico em 2004, por isso eles tinham ali meio que um estatuto a defender, estes nossos italianos, e corriam em casa e corriam com o Nibali que vinha de ser que tinha sido vencedor do Giro e segundo na Vuelta. A corrida teve inicialmente uma fuga de 5 corredores, mas ali na fase final os que resistiram mais foram o polaco Bartosz Ozarski e o checo Jan Bárta, com a curiosidade que eles eram colegas de equipa, na mesma equipa, corriam na Team NetApp. Mas Paula, foi uma corrida assim na primeira fase, marcada por muita chuva e algumas quedas, que levaram aqui ao abandono de alguns nomes interessantes.
Pois, isso acho que também acabou por ser um dos fatores que marcou bastante a corrida, porque efetivamente aconteceram várias quedas ao longo do percurso. O próprio Nibali também caiu.
Sim, ele caiu duas vezes. A primeira ainda mais lá para trás, e a segunda já no final, já mais próximo do final, foi a entrada da segunda volta. Essa vai merecer daqui a pouco uma atenção redobrada da nossa parte.
Sim, porque esse também é um momento que... Essa segunda queda é, na minha opinião, um dos momentos que define... que define a corrida. Mas era como tu dizias, que tivemos aqui várias quedas, ainda que seja importante mencionar que há 5 voltas do final ainda tínhamos mais de 80 corredores na disputa, mas a verdade é que já tinham caído nomes como Dan Martin, Cadel Evans, Chris Horner, e o Peter Sagan, por exemplo, já tinha tido que trocar de bicicleta. Portanto, foi um dia cheio de incidências nesse sentido, que também, e apesar da Team Great Britain ter ido para a frente do pelotão logo desde o início e ter sido a equipa que durante muito tempo esteve a controlar a corrida, a verdade é que não tivemos muitas mexidas até chegar. Não é que se calhar também não era expectável que tivéssemos, mas é facto que o pelotão também se foi deixando correr de forma mais conservadora, porque obviamente que ninguém queria ir ao chão.
Sim, aliás, depois dessas quedas, houve ali uma altura em que o pelotão chegou a ter ali poucas unidades, apenas umas 30, porque nós depois vamos ver, quando entramos na volta final havia 50 corredores, ou seja, foi reentrando gente ali ao longo da corrida também.
Sim, eu estava a dizer, era quando ainda tínhamos, eles tiveram, o que eu queria dizer era, correram de forma um bocadinho conservadora, até porque a corrida teve mais de 200 km e os primeiros 100 foram corridos sem sentir pico, foram corridos de forma mais tranquila, tanto que a fuga chegou a ter uma vantagem considerável, ainda que acho que ninguém acreditou que não fossem ser apanhados, mas a verdade é que chegaram a ter uma vantagem de, deixa-me confirmar se não estão em erro, espera um bocadinho, que já não sei se eram 5 ou se eram 8 minutos, acho que eram 8 minutos. Anyway, já chego aqui à parte das notas em que confirmo isso. Anyway, como eu estava a dizer, desculpa, estou aqui um bocado perdida, mas como eu estava a dizer, depois sim, já nas últimas voltas do circuito, acho que vale a pena rever, na realidade, isso está disponível, tu até podes deixar o link.
Sim, está disponível no YouTube, porque, como nós dissemos, a corrida não teve transmissão para Portugal, e os países onde não, os direitos não foram vendidos tinham acesso à transmissão no YouTube da UCI, que aliás foi onde eu aproveitei para rever a corrida.
Eu, entretanto, já durante a gravação deste podcast, descobri que o meu namorado viu em direto em 2013. Eu não, mas ele sim. Portanto, se calhar convidaste a pessoa errada desta casa para vir comentar esta corrida.
Mas... na altura ainda não se conheciam.
Não. Mas pronto, passando à frente.
Não, sabes que nós temos de ter sempre um momento cor-de-rosa.
Sim, se calhar não vai ser o último, mas mais uma vez vamos passar esta questão à frente. Ai, adoro os nossos momentos cor-de-rosa. Pronto, acho que vale a pena rever aí as últimas, sei lá, os últimos 50 km.
Sim, não faço, porque eu estive a ver os últimos 100 ou 120 e foi uma seca do caraças. Isto para quem está habituado agora a ver Matthew Van Der Poel e Wout Van Aert e Pogacar a fazerem mundiais a atacar a 100 km da meta, como foi este ano. Isto foi assim um bocado chato.
Pois, é isso, mas revejam ali os últimos, bah, na realidade os últimos 20 km, se calhar são capazes de
já vão perceber ali, já vão...
Mais ou menos
não tem que ser mais para ver a situação da queda do Nibali e tudo.
Sim,
os últimos 50 foi uma sugestão boa.
É isso, os últimos 50 km, onde, apesar de, como tu disseste, ainda tínhamos bastantes corredores em prova e no pelotão, e nomes importantes, nomeadamente o Cancellara, o Sagan, o Contador, o Philippe Gilbert, o Rodrigues e o Albert, não é? Mas esses já sabiam porque chegaram em segundo e terceiro. E também é importante para perceber que ali na equipa da Bélgica, que também foi uma equipa que depois a certa altura também quis pegar na corrida e quis
sim, porque na fase do circuito maioritariamente esteve a Itália no controle. Depois eles até mudaram a estratégia e atacaram com o Giovanni Visconti, que chegou a estar na liderança da corrida, e é nesse momento em que está o Visconti na frente, onde aparece, como tu dizes, principalmente a Bélgica, de Philippe Gilbert, que era o defensor do título, que ele tinha vencido no ano antes em Valkenburg, nos Países Baixos, e eles vão para a frente para tentarem ali controlar um bocado melhor a corrida nessa fase.
E não achas
nessa
que nesse momento, não, se calhar também lhes faltou um bocadinho de... ambição, talvez.
Eu ia dizer...
no momento em que depois vemos, logo após isso, né, ainda estava o Giovanni Visconti na frente, a equipa da Bélgica a puxar no pelotão, e é quando se dá, isto com duas voltas para o fim, é quando se dá a segunda queda do Nibali.
Sim, eu ia falar disso, porque acho que a queda do Nibali foi um momento decisivo.
O que eu, analisando agora, ainda que... Lá está, o Nibali acabou por só fazer quarto, mas analisando esta, literalmente esta distância, né? Distância de 10 anos, naquela altura tinhas a equipa da Bélgica e também tinhas a equipa da Alemanha, não é? Que estava a tentar jogar com o Degen Kolb.
Degen Kolb.
E eles, se calhar ali, teria, não sei, não, acho que, olho para aquilo e se calhar estava à espera de mais, e especialmente que não tivessem deixado o Nibali reentrar.
Sim, se bem que... Se bem
chegou
que...
a ter 40 segundos de desvantagem, não foi?
Se bem que o Nibali reentrou ali com uma ajuda extra do carro da seleção italiana, que pronto, fechou-se os olhos porque...
Um corredor da casa.
Exatamente, e ele na última volta já estava dentro da corrida. Agora, uma questão que é curiosa e às vezes não acontece muito nos campeonatos do mundo, se bem que... até no ano a seguir acabou por acontecer um pouco. Foi uma corrida onde só mesmo na última volta é que os nomes mais importantes mexeram. Houve alguns ataques ali pelo meio, como dissemos, o próprio Visconti atacou o Kelderman, atacou houve ali uma altura em que chegou a atacar o Henao e assim, mas foram rapidamente anulados. Guardou-se muita gente para a última volta, e eu acho que se não tivesse sido essa ajudinha do carro que voltou a trazer o Nibali, acho que podíamos ter tido
uma escada completamente diferente.
Sim, uma escada completamente diferente, uma última volta completamente diferente, se calhar com os protagonistas diferentes. Porquê? Porque é o facto do Nibali estar ali e da Itália ter dado muito o peito às balas nesse dia por conta de estar a correr em casa, que faz também com que o ritmo seja muito mais duro na parte final, porque à entrada da última volta, e podemos já saltar para aqui porque, digamos, foi o ponto mais importante, foi onde se fizeram as decisões. À entrada da última volta, logo a subida mais longa, que era a da Fiesoli, era logo mal se iniciava a volta, a Itália vem para a frente com o Visconti e o Scarponi e começam ali a acelerar muito o ritmo. E eu acredito que talvez se a Itália não estivesse na discussão da corrida, se o Nibali não tivesse tido aquela ajudinha, provavelmente, lá está, se calhar teria sido a Bélgica a controlar mais para tentar levar o Gilbert ao final. Não via a Espanha, principalmente por ter este duo que era um pouco conflituante, como era Rodríguez e Valverde, a sacrificar-se para impor um ritmo tão, tão grande. E lá está, e depois os outros nomes, o Rui Costa chegou à parte final sozinho, aliás, comandou grande parte da corrida. Cancelara também já não tinha muita equipa e se calhar ele até era um dos que poderia apostar por um sprint no fim. Arrancou, como disseste, sem dúvida. Os outros nomes que estavam, digamos, à vontade a subir eram o Rodríguez, que estava realmente muito forte, e o Urán, que depois... O Rui também estava muito confortável a subir, mas lá está, mas não tinha equipa. Mas nessa subida de Fiesoli, o Visconti impõe primeiro o ritmo, depois aparece ali uma improvável Dinamarca com o Chris Anker Sorensen a trabalhar para o Fuglsang, e depois é com um ataque de Michele Scarponi que as coisas começam a movimentar. Primeiro ataca o Scarponi, o Rodríguez responde de pronto com uma facilidade impressionante. O Rui Costa também vai na roda do Rodríguez. Foi aí o primeiro momento em que ele, acredito que quem viu a corrida em direto, se entusiasmou. E depois sim,
foi aí que o Cancellara e o Gilberto perderam o contacto, foi nessa aceleração.
E depois vão chegando o Valverde, o Nibali e o Urán. E depois, no final dessa subida, o Nibali e o Rodríguez acabam por se isolar. Eles saem com uma ligeira vantagem, 5 segundos no final dessa subida. E é exatamente no momento onde o grupo de três que trazia o Urán, o Rui Costa e o Valverde se ia juntar a esse duo à frente, que o Rigoberto Urán decide. Estou a ser irónico, teve o azar da vida dele e enfiou-se ali numa ribanceira, não, numa valeta, e ficou com a corrida completamente arruinada. E atenção que o Urán na altura era só o vice-campeão do giro e medalha de prata dos Jogos Olímpicos de 2012, por isso não era um corredor qualquer na altura, era um corredor bem importante e que acabou por ficar ali fora da batalha, e não sabemos, lá está, é outro se o Nibali não tivesse sido rebocado, se o Urán não tivesse caído, o que é que tinha acontecido? A verdade
é
que
é o que é, não é? A verdade é que é preciso cortar a meta em primeiro e para isso é preciso manter-se em cima da bicicleta.
Exatamente. Depois o Rodríguez voltou ainda durante essa subida a isolar-se novamente e foi na última subida do Via Salviati que o Nibali foi novamente buscá-lo. Ele ainda tentou ali durante alguns momentos convencer principalmente o Rui Costa a vir para a frente. Mas o Rui Costa, bem no seu estilo, se bem que eu nesse dia consigo defendê-lo, porque num grupo onde ia o Nibali e o Valverde e estava o Rodríguez à frente, o Rui
não
Costa
era ele que tinha...
era sem dúvida o que tinha naquela altura. Ele era quem tinha menos estatuto, quem tinha diria menos razão para puxar, porque qualquer lugar que ele fosse fazer ali, a não ser que caísse, como o próprio Urán, seria histórico.
Sim, mas sabes que essa também é uma questão, e que até depois os próprios corredores falaram no fim, particularmente o Nibali, foi exatamente depois quando o Rodrigues se isola e o Nibali espera, lá está, que o Rui o ajude, e o Valverde fica concentrado no Nibali à espera que o Nibali persiga. A verdade é que, e o Nibali disse, tendo em conta que já tinha caído duas vezes, tentou jogar ali um bocadinho também no bluff e não quis correr demasiados riscos. E eu acho que, como estava a dizer, acho que é aqui de assinalar, nem é só a questão da forma de correr, de gostarmos ou não, é a questão da inteligência e da frieza com que o Rui jogou. Porque podia ter corrido mal, eu podia não ter conseguido chegar ao Rodrigues, não é? Era perfeitamente possível, não é? Até porque, como tu já aqui disseste, ele claramente era um dos corredores mais fortes do dia, dos que mais atacou e que efetivamente quis, que lutou por ganhar a corrida. E eu acho que as pessoas podem não gostar, estão no seu direito. O Thomas de Ghent, por exemplo, já disse no Twitter que para ele o Rui Costa é o pior corredor com quem se pode estar numa fuga. Pronto, mas lá está, cada um tem a sua opinião, tudo bem, vivemos num mundo livre. Agora, nem é só pela questão do estatuto, eu acho que também temos que ressalvar aqui a inteligência do corredor. Eu sei que vivemos, lá está, como tu dizias agora, vivemos numa era em que o que prevalece é pure power, não é? E aquelas arrancadas de homens como o Matthew Van Der Poel, que ficam bastante na retina, mas acho que este foi um mundial da inteligência e acho que isso também conta bastante.
Sim, ele, atenção, e nesse dia eu ia deixar talvez esse apontamento mais para o final, mas a verdade é que nesse dia eu disse que vi os últimos 100, 120 quilómetros, é impressionante. O Rui Costa, eu acho que ele nunca teve atrás dos 30 primeiros da corrida. Em qualquer momento ele estava bem posicionado, seja fosse junto ao Sagan, junto ao Cancelara, junto ao Nibali, junto ao Rodrigues, junto ao Valverde, ele a correr praticamente sozinho, porque o André Cardoso abandonou no início, naquela sequência de quedas que tu disseste. O Tiago Machado esteve cortado, ele chegou, ele até na entrada da última volta passa no grupo principal, mas passa mesmo na cauda do grupo. E o Rui faz a prova toda sozinho, de uma forma impressionante. Claro que, se calhar, também agora o meu olhar que revia a prova, já sabendo que ele ganha no fim, é como tu, como tu disseste quando comentaste que viste a primeira vez, o olhar está ali virado para ali, mas ele dominou durante toda a corrida, ele dominou a prova a correr praticamente sozinho. Claro, podia não ter ganho, podia ter sido só quarto, mas fez
já seria um excelente grande resultado, ainda assim.
Mas teve, digamos, teve a inteligência, esteve sempre muito bem, teve o domínio total das ocorrências. Mas ainda não relatamos aqui os últimos quilómetros, porque no meio disto tudo, como eu dizia, o Nibali, na subida de Via Salviati, alcançou mais uma vez o Joaquim Rodrigues, e foi nessa subida que parecia que o Rui Costa poderia ceder. E depois o Rodrigues volta a fugir numa pequenina subida, era uma rampa de 200, 300 metros, ele volta a atacar. Se calhar, se formos ver agora, teria sido mais inteligente apostar em tudo e naquele momento, depois de Rodrigues já ter atacado umas 5 vezes, tentar levar para o sprint para o Valverde, mas sabemos que dois corredores...
Eles queriam os dois ganhar, portanto.
Exatamente, da tarimba deles, queriam os dois o título. E a verdade é que o Rodrigues abriu novamente uma distância que não foi muito grande. E depois dá-se o ataque de Rui Costa, que foi numa zona, Paula, que eu, à medida que fui, que depois fui revendo a corrida no dia de ontem, ficava-me sempre na retina aquela zona, porque era uma sequência de curvas que até passava por cima da linha férrea. Ele parece que atacou na zona certa, porque ou os adversários saltavam logo na roda dele, ou ia ser game over, e foi game over. Aquilo nem foi, digamos, um ataque. Ele passou para a frente e conseguiu ganhar distância. E depois, como tu dizes, aquelas últimas imagens da reta da meta, toda a gente as conhece.
Sim, sobre a questão de ter arrancado no momento certo, eu acho que isso é mais uma prova da forma inteligente como ele correu durante todo o dia, até porque, como tu disseste, a vantagem que o Rodrigues tinha não era muito grande, mas efetivamente a meta também se estava a aproximar, e por isso Rodrigues não era um corredor qualquer, e tendo em conta que eu claro que, lá está, estamos a analisar isto sabendo já exatamente o que é que aconteceu, e até já sabendo o que é que os próprios corredores disseram no final, mas o Rui na altura era colega de equipa de Valverde, portanto também o conhecia bem, e poderá efetivamente ter sentido que lhe faltariam pernas para fazer mais do que o que estava a fazer. Até porque o próprio Valverde, e eu acho que importante isto chamou-me a atenção quando estava aqui a fazer a pesquisa para este podcast, o Valverde no final disse isto, eu vou traduzir do inglês, até porque ele também deve ter dado estas declarações em espanhol, portanto não é uma tradução literal, mas era este o sentido. Eu preferia que esta medalha fosse de ouro, mas eu só não ganhei porque eu não pude. Quando o Rui Costa atacou, ele estava muito forte e eu simplesmente não consegui seguir. Portanto, ao contrário, não é, de que algumas pessoas também brincam a dizer que o Valverde também o deixou ir, o Valverde não o deixou ir, não é? O Valverde, se tivesse conseguido seguir, teria seguido, até porque, como tu disseste, ao sprint, em teoria, o Valverde poderia ter ganho. Mas Nibali, já extremamente cansado por todo o trabalho que já tinha feito e pelas quedas, e é verdade que houve a situação da ajudinha do carro, mas Nibali estava claramente já em quebra, e como se viu efetivamente depois na disputa pelo terceiro lugar, não é? Acho que Nibali, nesse ponto, foi Nibali e a seleção italiana foram os grandes derrotados do dia, não é? Corriam em casa, tinham corredores, tinham uma boa equipa, tinham corredores para discutir o título, e depois acabam literalmente fora das medalhas. E eu acho que o Rui, por toda a sua inteligência, percebeu efetivamente o momento em que estava e calculou bastante bem o timing do seu ataque, que eu acho que é uma coisa que, e hoje, não é, 10 anos depois, e depois de mais vitórias que já vimos o Rui conquistar, já tínhamos visto e continuamos a ver, felizmente, acho que é da mesma forma que as pessoas podem criticar a forma de correr em determinados pontos, noutros também é preciso saber dar mérito a quem o tem, e neste ponto parece-me que o Rui Costa é claramente dos corredores mais inteligentes do pelotão atual, ainda até, né, porque ele ainda corre, porque calcula sempre muito, muito bem, não só os timings, mas a gestão do seu próprio esforço. E acho que isso foi chave também para esta vitória, ainda que, repito, ele estava numa excelente forma, ele sabia que estava numa excelente forma, e ele, quando partiu para a Itália, estava bastante confiante num belíssimo resultado. E só para contextualizar aqui porque é que eu estou a dizer isto e como é que eu sei isto, porque tenho um colega fotógrafo bastante conhecido para quem está ligado ao mundo do futsal, e do Futebol Praia, mas tenho um passado muito ligado ao ciclismo e que conhece bem o Rui, e que tinha falou com ele antes da partida para Florença, e brincaram com a questão de ter que ir, neste caso o fotógrafo, ter que ir ao aeroporto buscá-lo, e a verdade é que depois tivemos uma recepção ao nosso campeão Rui Costa no aeroporto. Recepção essa que acredito que teria tido se ganhasse, se não, mesmo que não tivesse sido campeão, que tivesse ganho uma medalha de prata ou de bronze, acho que também a teria tido, porque seria um feito enorme na mesma para o ciclismo português. Mas o facto de ter ganho, e merecidamente, por tudo aquilo que já aqui disseste, correr o dia inteiro sem equipa, estar sempre bem colocado, é preciso estar em boa forma e seres inteligente. E no final, depois desse ataque em que ele efetivamente apanha o Rodrigues, o próprio, disse, nós vamos aquelas imagens dele a mandar vir com ele, ele disse que estava a tentar enervar o Rui Costa e que estava a tentar que ele passasse para a frente, obviamente, não é? Sabemos bem que era isso que ele queria, mas disse que o Rui Costa estava super confiante, foram palavras do Paulito Rodrigues no final da prova, o Rui Costa estava super confiante e que não, nada o conseguiria destabilizar, e que o facto de também ele o conhecer bem, ele, o Rui Costa, ao Paulito Rodrigues, que percebeu que estaria muito provavelmente a correr para um segundo lugar. E assim foi. Não estava errado.
Não, estava muito certo. O Rodrigues depois teve que chorar um bocadinho no pódio, e diz-se que houve gritaria entre os colegas da seleção espanhola naquele dia. Vale o que vale.
Até pode ter havido. Eu, se queres te digo, até nem duvido que tenha existido, mas também me surpreende zero que as coisas tenham desenrolado da maneira que se desenrolaram, por aquilo que tu disseste. Queriam os dois ganhar, não é?
Isto sim, não é. Isto
é para ter acontecido com a seleção belga atual, por exemplo.
Exatamente, ia dizer, não será nem a primeira, nem a última vez que vamos ver algo disto neste desporto, não é? Que tem a peculiaridade de ser individual, mas serem equipas, não é?
Eu gosto das expressões do Rui. Quer quando cruza a meta, quer mesmo no pódio, porque é aquele misto de uma alegria imensa, mas eu acho que se nota também aquela ponta de incredulidade do género. Não lhe tinha, a determinada altura, principalmente na cerimónia do pódio, há ali uma altura que faz uma expressão, eu não sei descrever, mas eu olhei para aquilo e pensei, ele ainda não lhe tinha caído a ficha. Juro que eu olho para aquilo e penso, não lhe tinha caído a ficha, não processou imediatamente a magnitude daquilo que tinha feito, pelo menos foi a sensação que me deu. Mas também imagino que seja, nunca fui campeão do mundo, nada, nem vou ser.
Eu também não.
Portanto, não consigo entender essa sensação, mas suponho que seja excelente, porque lá está, não foi nada comigo, não fui eu que ganhei, e 10 anos depois cá estou eu, é feliz a falar do assunto, portanto, imagino que a felicidade do atleta no momento tenha sido imensurável.
Sim, e falavas daquela recepção no aeroporto, a verdade é que muita gente e muitos ciclistas atuais tiveram nessa recepção. Sei que a nossa Beatriz esteve lá, que ela já contou isso algumas vezes. Fiquei a saber no dia em que foi a recepção ao Yuri Leitão, também ele campeão do mundo, há coisa de 2 meses, que ele também tinha estado nesse dia em 2013. Tive a conversa na altura com, acho que até foi com a namorada dele quando chegamos, ele disse que eles foram lá naquele dia e que estava o aeroporto cheio, até porque, eu, se não me engano, o Rui Costa, ele só veio para Portugal depois da Lombardia, porque ele foi correr a Lombardia, que foi na semana seguinte com o Movistar, e só depois é que ele veio para Portugal. Por isso, também houve tempo para preparar uma grande recepção. Paula, eu lembro que estávamos a comentar quando decidimos fazer este episódio, e deixes também isto para passares um bocadinho aquela que foi a tua experiência, que dizes que acabou também por ser um bocado este momento que te fez agarrar mais ao ciclismo na altura, e acho como tu também, muita gente, como nós falamos aqui mais recentemente de uma geração que veio pelos feitos do João Almeida, também há toda uma geração que veio 10 anos antes pelos feitos de Rui Costa, e não só este título mundial, toda essa época de 2013 com a segunda volta à Suíça, duas vitórias no Tour, que trouxe mais adeptos para o ciclismo.
Sim, porque hoje em dia já é uma tendência mais que estudada no desporto, mas olhando em retrospectiva, já é uma tendência que vem, efetivamente, já há muitos anos, que é de as pessoas se ligarem cada vez mais a determinados atletas e seguirem o percurso especificamente de determinados atletas, mais do que até equipas. E claro que a modalidade em si tem sempre significado, não é? Obviamente, se não gostas de uma modalidade, não vais querer um atleta daquela modalidade. Mas, e num desporto como o ciclismo, ainda que seja um desporto de equipa, a verdade é que há sempre nomes que saltam mais à vista. E efetivamente, esse feito do Rui Costa, que hoje em dia teria tido um impacto 50 vezes maior, porque apesar de tudo, em 2013 não tínhamos, lá está, tu já disseste, só tinhas internet do E-Escolas, não vivíamos ainda na era das redes sociais, na era digital, portanto, se fosse hoje, não teria tido um impacto ainda mais significativo do que aquilo que teve. Mas, já na época, acho que teve o condão de reaproximar as pessoas do ciclismo, porque a verdade é que em Portugal há muita gente que gosta de ciclismo. O ciclismo é um desporto do povo. Aliás, olha, o falecido Almeida Henriques, por uma vez, a sério, isto ficou-me na memória, e agora já não sei em que ano, provavelmente 2019 ou 2018, já não sei, mas numa apresentação da Volta a Portugal, que claro está, passou em Viseu.
Passa todos os anos.
Passa todos os anos, exatamente. Ele dizia, na resposta a um jornalista, que a questão do investimento de Viseu em ter sempre a Volta a Portugal, e ter sempre a Volta a Portugal, ou quase sempre a Volta a Portugal, em dias importantes, ou é o início, ou é o fim, ou é a etapa antes do dia de descanso, ou pronto, há sempre a etapa de Viseu. Nunca é uma etapa ali perdida no calendário, não é? Normalmente há um significado qualquer naquele dia, que depois também, como é óbvio, principalmente quando são dias de descanso, traz aqui um retorno grande em termos de hotelaria, de restauração e afins. Pronto, e claro, não é? As câmaras municipais também querem rentabilizar o seu investimento. Mas mais do que isso, o Almeida Henriques disse uma coisa que muito acertada e muito verdadeira, que é que o ciclismo é um desporto do povo e é dos poucos desportos em que as pessoas não precisam de pagar rigorosamente nada para assistir. Tu podes simplesmente sair de casa, ir à rua e ver ciclismo. Não precisas de pagar bilhete, como para ver um jogo de futebol ou afins. Enfim, é um desporto, lá está, do povo, acessível a toda a gente. E eu acho que esse facto, e o facto também de ser um desporto já antigo e com tradição, faz com que haja bastante gente a gostar de ciclismo no país. Mas gostar de ciclismo e seguir ciclismo são coisas diferentes, não é? Nós temos sempre... existem pessoas que só seguem Volta à França e Volta a Portugal. Eu sei porque eu já fui uma dessas pessoas. E de facto, eu fui começando a seguir ciclismo de outra forma já nos tempos da universidade, precisamente por influência daquele meu amigo que me ligou a dar a belíssima notícia de que o Rui Costa tinha sido campeão do mundo. Mas.
Então andavas na universidade em 2013, Paulo?
Estava a fazer mestrado.
Ah, ok.
Calma, tá? Mas na realidade, não foi isso que eu disse. Eu disse um amigo da universidade.
Ah, okay? Sim. Desculpa.
Pronto. Ele já é meu amigo desde 2009 ou 2010. Já não sei precisar ao certo quando é que nos conhecemos. através de amigos comuns. Não interessa. Hoje em dia é meu. É compadre que se diz.
Que é para.
Eu sou madrinha do filho dele.
É, acho que é.
Pronto.
Eu só estava a querer fazer.
Rosa 2.
Não, eu só estava a querer fazer piadas para te chamar velha, não mais nada.
Eu percebi. Mas pronto. É isso. Tu. Já não basta ser segunda-feira. Tens que.
Por dentro, calma. Esta semana tem um feriado. E tanto quanto sei, também vais fazer ponte, por isso.
Não vou fazer ponte. Eu meti o dia de férias, ok?
Pronto,
não
é como
funcionários públicos, eu meti o dia de férias.
Eu também meti o dia de férias. Mas pronto, mas vamos fazer ponte. Ou seja, vamos fazer um fim de semana prolongado, à custa do dia de férias, mas vamos.
Ah, sim, senhor. O meu até vai ser mais prolongado, porque o meu começa na quarta-feira. Mas à frente.
É impressionante como nós revelamos a nossa vida particular neste podcast.
Pois é. Ai, peço desculpa por mais este momento. Mas voltando ao que eu estava a dizer, essa vitória do Rui Costa para mim significou a questão do nós também somos bons, nós também conseguimos ganhar, porque claro que quem gosta de ciclismo vê ciclismo independentemente de um português ganhar ou não. Agora, claro que tem outro sabor quando é um atleta de quem nós gostamos a ganhar, independentemente até da nacionalidade, mas quando é um atleta de quem nós gostamos, que é nosso compatriota, não é? Que nós até já vimos na estrada a treinar, a ligação que se cria é muito maior, e toda essa envolvência e os feitos do Rui Costa inspiraram não só uma geração de adeptos, mas, e foi muito importante aquilo que tu disseste antes, uma geração de ciclistas, porque nós, e hoje em dia essa questão debate-se muito por a questão da representatividade e de haver modelos, figuras públicas que nós possamos olhar e dizer eu quero ser como aquele ali, porque é muito mais fácil quando nós vemos alguém ter esse nível de identificação do que quando nós não vemos ninguém como nós, neste caso portugueses, a ganhar, não é? Estas questões têm-se posto mais por uma questão de género e de raça, cor da pele e whatever, mas isto também é uma questão importante em termos da mentalidade nossa, do português, não é? Que às vezes nós somos tão pequeninos, não é?
Ainda por cima ganhar a um espanhol. A dois espanhóis.
Certo, isso tem sempre, aquele saborzinho extra. Mas teria sabido bem mesmo que tivesse ganho contra noruegueses ou dinamarqueses ou australianos ou o que fosse. Mas sim, contra espanhóis tem sempre mais piada. Mas a verdade é que esse marco no desporto nacional e particularmente no ciclismo, eu acho que não lhe é dado, muito honestamente, acho que não lhe é dado o devido valor. Porque esta mentalidade vencedora, porque o Rui tem uma mentalidade vencedora, aliás, discute-se aqui muito, aqui na sociedade portuguesa que gosta de ciclismo, as escolhas de carreira do Rui, não é? Que podiam ter sido outros, não é? Mas ele sempre quis procurar um papel relevante e poder lutar por coisas.
Mas ia-te dizer, acho que depois deste ano de 2023 ainda ficamos mais com a ideia que... Não, estou a dizer, depois deste ano de 2023, no presente, acho que ainda ficamos mais com a ideia que se tivessem sido outras escolhas, a carreira dele poderia ter sido ainda mais vitoriosa.
Não sei, porque depois não vejo que não perderia espaço, percebes?
Exato, estamos a ser impactados por este ano.
É isso, mas eu olho para a carreira do Rui e eu consigo compreender porque é que ele fez as escolhas que fez. E acho que há de ser sempre um atleta, acho não, tenho certeza, não é? Vai ser sempre um atleta lembrado pela sua mentalidade vencedora, não é? Foi campeão do mundo, portanto só aí... só essa vitória chegava para escrever o nome dele nas páginas da história do ciclismo mundial.
Mas acho que também foi prejudicado, primeiro, porque não houve emissão e não podemos ver.
Sim, absolutamente.
Sim.
Lá está, e depois, por isso que eu digo, não se dá o devido valor.
E depois também porque acho que nós, portugueses, em termos de ciclismo, também, porque temos aqui Espanha ao lado, os espanhóis também são um bocadinho assim, temos uma cultura de quem gosta muito de provas por etapas e grandes voltas, no caso. E
não tanto provas de um dia.
E não tanto provas de um dia. Ainda mais uma prova de um dia, que sabemos que é um campeonato do mundo, mas que não vimos, e a maioria acaba por perder um bocadinho. Porque lá está, porque nas provas por etapas, quando foi o João Almeida no Giro 2020, tu sofreste 15 dias com aquilo. A prova de um dia tem essa particularidade de...
Sim,
naquele dia acaba tudo.
As provas por etapas permite-te uma maior ligação com tudo o que está a acontecer. Eu percebo isso, mas lá está, eu acho que também nisso a vitória do Rui teve o condão de trazer mais adeptos portugueses para as provas de um dia. Eu, mais uma vez, eu fui uma dessas pessoas que já tinha começado a ver há uns 3 ou 4 anos antes, a acompanhar de forma muito mais assertiva a provas de um dia, mas foi essa vitória do Rui Costa que me fez colocar o ciclismo à frente do futebol. Pronto. Foi esse o significado e o impacto da vitória do Rui Costa em mim, e eu tenho a certeza que há de haver histórias de outras pessoas semelhantes à minha. Aliás, queridos ouvintes, façam o favor de partilhar as vossas histórias connosco, para não sermos só nós aqui a desbroncar-nos da nossa vida.
Sim.
Contem-nos também da vossa.
Veremos se mais alguém descobriu o título pelo teletexto.
Isso era genial. Descobrir o título pelo teletexto.
Eu acho que devo ser a única pessoa nascida nos anos 90 que ainda utilizou o teletexto.
Não, não acho de ser a única pessoa, mas acho
das
de ser
das poucas.
Das poucas pessoas com menos de 30 anos que utilizava regularmente o teletexto, sim. Sem dúvida, de certeza.
Quando eu digo que tenho um espírito velho, as pessoas não acreditam.
Não, acho que depois disto vão acreditar, porque teletexto... Tu tens a noção que nós sabemos que temos ouvintes com 18 anos e até menos... que se calhar não sabem o que é o teletexto. Vão ter que ir ao Google ver o que é que era o teletexto, a perguntar aos pais.
Pois, realmente, agora que pões a questão nesses pontos, realmente muita gente não deverá saber o que é que é.
Um grande abraço para os nossos ouvintes mais novos.
Atenção, mas só o teletexto da RTP é que tinha qualidade. O da SIC e o da TVI eram muito pobrezinhos. Acho que a TVI nem sei se tinha. A SIC acho que tinha, mas... Pronto, fica aqui dada a nota sobre teletexto. tu não pensaste, quando começaste a gravar este podcast,
que estar a falar de teletexto? Não.
Que íamos falar de teletexto. Nunca
David,
pensaste.
Eu esqueci-me da existência sequer do teletexto já há bastantes anos. eu pensei que a última pessoa no mundo a ter deixado de usar o teletexto tinha sido o meu pai, mas se calhar foste tu.
Olha, e podemos dizer que com o teletexto nos despedimos com este. Queres deixar mais alguma nota?
Quero deixar uma nota que me parece muito relevante. Nós já aqui falamos disto em outros episódios, provavelmente em mais que um. Nos episódios especiais para patronos, garantidamente em mais que um episódio. Mas aqui tenho a certeza que aqui também já falamos, que é. Se não estiveres a ouvir Rui Costa, que vamos ter que arranjar a maneira de ouvir este episódio, que saibas que a pessoa que apitou quando tu estavas a treinar não foi o David ali na Pomba de Varzim. Não foi.
Era a saída de Barcelos, mas não fui eu. Não fui eu, Rui. Foi o carro que ia atrás de mim, porque eu ia na boa ali.
Pois, as pessoas agora estão a dizer, mas o que é isto? Algumas já se lembraram desta história.
E só, foi. Queres que eu conte?
Sim, conta a história, depois eu vou explicar porque é que trouxe isto.
Isto foi no fim do ano passado, que Rui Costa ia com o equipamento da Emirates. Já sabia que ele ia para a Intermarché. E ele ia a treinar. Isto ali, dezembro. E aí ele e outra pessoa à frente dele. E estou eu ali na estrada que faz a ligação de Barcelos para a Póvoa de Varzim e também para a zona da Apulia e tal. E aí eu começo e vejo um equipamento da Emirates. Eu assim, olha, dou por mim, Rui Costa, sim senhor. E vou eu na boa, como eu não podia, não tinha espaço para ultrapassar, não, para respeitar o metro e meio. E começa-se a formar uma fila. Está a chover e as pessoas impacientes. E a pessoa atrás de mim buzina. E o Rui Costa olha para mim. Estás a ver quando o Marco Soler lhe pediram naquela etapa para esperar pelo Quintana e ele começou a esbracejar?
Sim.
O Rui Costa começou a esbracejar para mim e deu-me sinal para passar para a frente. E aquela fila de carros toda ultrapassou aquele duo que ali, que era o Rui Costa e mais outra pessoa que não era um ciclista profissional, não sei quem era. E pronto, e acho que ainda até hoje, como é, ele pensa que foi o carro imediatamente atrás dele, que era o meu, que buzinou, mas não fui o Rui Costa.
E agora porque é que eu trouxe esta história outra vez a este podcast? Porque o David, não quero admitir, mas o David ficou triste com esta história. Ficou mesmo, porque
não,
ele volta e meia, no nosso grupo do WhatsApp, ele volta e meia fala disto. Com smiles tristes.
Porque...
Ficaste triste, isso é um ciclista que tu tanto aprecias, e que tanto gostas, e que nos deu tantas alegrias, e que ficou a pensar mal de ti. Eu sei, isso deve ter custado. Portanto, aqui fica a explicação oficial...
A mim, atenção, falar sério, o Rui Costa foi o meu ídolo de... Não é de infância, porque já não era...
Mas não é assim tão novo, também calma.
Mas né? de jovem adulto, foi ele. Por isso...
Pois, certo, exatamente, por isso ficaste triste e que o Rui Costa saiba que não foste tu e que por ti ias ali em filinha atrás dele, sem problema nenhum, a vê-lo.
Agora pronto, vamos despedir. Ainda bem que trouxeste essa história comovente para nos despedirmos. Voltamos para a semana, já para falar da atualidade, mas acho que se impunha pararmos para recordar este momento. Nós até tínhamos...
Além de que corríamos o risco de falar da atualidade e ter que gravar outro amanhã, porque entretanto já tinha mudado tudo, não é?
Sim, e até porque a nossa ideia até era fazer exatamente no dia... Lançar um episódio destes exatamente no dia 29, foi quando foi o título, mas a nossa agenda não permitiu e por isso acho que assim fica, a coisa fica melhor. Fica a lembrança que merece o Rui e esse título que aconteceu há 10 anos e que, como tu lembraste ainda há momentos, trouxe mais gente para o ciclismo, para ser fã de ciclismo durante alguns durante uns anos, outros para sempre. E se calhar, se estamos aqui hoje
e
a fazer um PC...
Inspirou miúdos a pegar numa bicicleta, não é?
Sim.
Isso
e outros,
é muito importante.
Mas ia dizer, se calhar estamos aqui hoje a fazer um PCMcast, é porque houve um Rui Costa lá atrás em 2013 a ser campeão do mundo.
Sim, porque se não fosse isso, eu se calhar nunca teria... passado a ver mais ciclismo do que futebol, por exemplo, e nunca teria chegado aqui a este momento, sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, um grande abraço ao Rui Costa.
Muito obrigado, Rui Costa. Grande abraço e partilho, acho que a Paula partilha, foi, da minha opinião, foi um gosto termos passado aqui esta horinha a fazer este podcast. Até para a semana, colegas e amigos ouvintes. Um grande abraço.